A Rádio ONU em Nova York tem o grande prazer e a grande alegria de receber aqui em seus estúdios o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, dando essa entrevista nesse dia histórico, não é, ministro? Logo depois da cerimônia de nomeação do ex-primeiro-ministro de Portugal, ex-alto comissário da ONU para Refugiados, António Guterres, como primeiro secretário-geral de língua portuguesa nas Nações Unidas.
É verdade, é um dia histórico. Em primeiro lugar, é um dia histórico para as Nações Unidas, visto que este foi o primeiro processo de seleção que implicou uma componente pública decisiva. Em segundo lugar, é um dia histórico para todos os países que falam português, que falam a língua portuguesa. E em terceiro lugar, também me parece que é um dia histórico porque nunca como agora foi tão clara que havia uma candidatura que era uma candidatura global, que era não apenas a candidatura de um país, não apenas a candidatura de um continente, mas uma candidatura que se propunha falar em nome da África, em nome da Ásia, em nome das Américas e em nome da Europa, isto é, em nome de todos os que constituem a comunidade das Nações Unidas.
E uma candidatura, ministro, que mostrou desde o começo, desde aquelas votações informais, né, que nós chamamos de straw poll em inglês, um claro favoritismo, né? uma liderança clara no que se propunha.
Sim, nós sabíamos que dispunhamos de um candidato muito forte, que o engenheiro António Guterres é não só uma pessoa com uma enorme experiência na política nacional e na política internacional. Ele foi primeiro-ministro de Portugal, foi presidente em exercício da União Europeia em 2000, à altura em que a União Europeia constituiu a chamada Agenda de Lisboa, portanto, o seu programa de desenvolvimento económico e tecnológico para os anos subsequentes, como também, ao longo de 10 anos, foi o alto comissário para os refugiados, onde provou muito bem, quer do ponto de vista da agenda política propriamente dita, quer do ponto de vista de outra componente que é muito importante também para as Nações Unidas, que é da organização, de forma a que os deliveries, os produtos, sejam dirigidos para as populações, para os povos e não para dentro da estrutura. A partir do momento em que a carta do Presidente do Conselho de Segurança e do Presidente da Assembleia Geral convidava os países a apresentar candidaturas que tivessem em conta a rotação geográfica, que tivessem em conta a necessidade de serem apresentadas candidaturas quer de homens, quer de mulheres, e tivessem em conta as qualidades dos candidatos que apresentavam, para nós tornou-se claro que nós devíamos apresentar a candidatura de António Guterres. E a partir da primeira audição pública, da apresentação da visão do António Guterres para as Nações Unidas e do primeiro diálogo com os membros da Assembleia Geral, tornou-se claro que essa candidatura fazia a diferença. E, portanto, competiu-nos a nós, a nossa diplomacia portuguesa, tirar todos, aproveitar os trunfos da candidatura do António Guterres. E nós fizemos isso construindo uma campanha que atuou apenas pela positiva, só valorizando o nosso candidato e reconhecendo as qualidades de todas as outras candidaturas, e uma candidatura que mostrasse que podia aproveitar-se as inovações no processo de seleção para escolher um candidato que fosse independente, que fosse capaz e que pudesse falar em nome de todos.
Agora, quando o senhor fala nós, o senhor está se referindo, obviamente, a Portugal, porque é o país que apresenta a candidatura, no caso, né, de quem Sim. vai postular o cargo de secretário-geral. Mas, ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, como vários analistas dizem, que essa também é uma vitória da diplomacia portuguesa. Como é que se faz um secretário-geral para um país que apresenta essa candidatura?
Nós procuramos valorizar aquele que é o nosso ativo principal. E o ativo principal de Portugal é ser um país conhecido como um construtor de pontes. Porque está na Europa e pertence à Europa, mas tem ligações históricas profundas com a América Latina e com a África e com a Ásia. Porque está na Europa, mas por via da Aliança Atlântica tem uma ligação muito forte à América do Norte. E porque é um país cujo registro nas Nações Unidas tem sido sempre um registro positivo. Das vezes que foi membro do Conselho de Segurança, cumpriu bem o seu papel. Quando teve a presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas, cumpriu bem o seu papel. E, portanto, toda a candidatura foi construída na base destes dois pilares. O primeiro, as qualidades pessoais do candidato António Guterres. E o segundo, a capacidade de Portugal como construtor de pontes. A senhora disse há pouco que era uma candidatura portuguesa. É verdade, no sentido formal, porque eram os governos que tinham que apresentar candidatos e, portanto, foi o governo português que apresentou a candidatura. Mas desde a primeira hora foi claro que também era a candidatura da África. Desde a primeira hora foi claro que era também uma das candidaturas da América Latina. E desde a primeira hora foi claro que era também uma das candidaturas do Grupo Europeu. E isso foi muito importante para a candidatura de António Guterres. Nós conseguimos fazer uma campanha que mostrou que António Guterres era o melhor candidato para a Assembleia Geral, isto é, para o conjunto dos 193 Estados-membros, era o melhor candidato para o conjunto do Conselho de Segurança. Logo a primeira votação, Stropol, que deu 12 votos de encorajamento e 3 abstenções ao António Guterres, mostrou isso. E era também, ponto igualmente importante, um candidato que não colocava nenhum problema a nenhum dos membros permanentes do Conselho de Segurança.
E problema em que sentido, ministro?
Problema no sentido em que nenhum membro do Permanente Conselho de Segurança tinha nenhuma espécie de razão para dizer com este secretário-geral nós não conseguiríamos trabalhar, portanto este não pode ser secretário-geral.
Ministro Augusto Santos Silva, o senhor lembrou aí, bem lembrado, a eleição de Portugal para o Conselho de Segurança. Nós estávamos aqui, cobrimos essa eleição nessa época, e Portugal naquele momento concorria com Austrália e Canadá e venceu por uma margem enorme. Dois países de língua inglesa. Existe alguma influência, o fato de falar português, nesse mundo diplomático? Ajuda?
Devo dizer que para a nossa diplomacia ajuda muito nós habitualmente falarmos à vontade 4 línguas, o português, o espanhol, o francês e o inglês. Ajuda muito que o português valha neste momento 260 milhões de pessoas e seja uma das línguas que mais está a crescer, de tal modo que as projeções das Nações Unidas são para que até ao fim do século o português passa a ser falado por quase 500 milhões de pessoas. Ajuda muito que, em conjunto com o espanhol, duas línguas cujos falantes se entendem facilmente,
estão próximos ali na Península Ibérica.
Nós representamos 800 milhões de pessoas. E ajuda muito o facto de o standard para um português escolarizado é justamente o de falar a sua língua materna e o de falar fluentemente o inglês, quando não o inglês, o francês e o espanhol. E, portanto, eu estou a dizer isto apenas porque também no domínio linguístico, Portugal é um construtor de pontes. E isso foi sentido rapidamente pela comunidade internacional. Ou melhor dito, mais humildemente, nós sentimos muito rapidamente que a candidatura de António Guterres era uma candidatura global. Lembro muitas vezes de o nosso embaixador aqui, o embaixador Mendonça Moura, que foi absolutamente essencial nesta candidatura.
Belezinho.
Foi o nosso homem de terreno. Uhum. E tem uma experiência enorme e uma sabedoria impressionante. O nosso embaixador Mendonça Moura, lembro-me das vezes que ele me disse: atenção, que António Guterres não é uma candidatura portuguesa. É a candidatura apresentada por Portugal, mas é uma candidatura que exprime muito mais do que Portugal.
E é um homem de valores universais também. Nós conhecemos António Guterres, a sua caminhada sempre foi marcada pela coerência, pela humildade, pelo trabalho duro também. O que Portugal espera desse novo secretário-geral?
Nós temos a certeza absoluta de que ele vai ser, como secretário-geral das Nações Unidas, aquilo que hoje é: uma pessoa independente, com liderança, apostado na reforma das Nações Unidas, de modo a que o resultado do trabalho das Nações Unidas se veja no campo, na rua, nos países, e menos na sua estrutura interna, e alguém muito habituado a estabelecer compromissos, para além de ser um conhecedor profundo dos dossiês, dos problemas do mundo. E temos ainda a pretensão que os linguistas nos sustentam, temos ainda a pretensão de pensar que, sendo a língua que falamos uma das formas mais estruturais para categorizar o mundo, isto é, para interpretar o mundo e exprimir o nosso pensamento, o facto de o próximo secretário-geral das Nações Unidas usar a língua portuguesa vai ajudar nessa sua tarefa de construir pontes. Sabe que um grande escritor português, Virgílio Ferreira, quando uma vez teve que produzir um discurso para agradecer um prémio internacional, disse: da língua se faz o mundo, da minha língua vê-se o mar. E é esta ideia de capacidade de olhar para o conjunto das coisas, para esse mar, que é a maior parte da superfície terrestre, que julgo deve estar na nossa mente quando nós pensamos nesta coisa simples, mas maravilhosa. Hoje, vários discursos disseram expressões em português. E a língua portuguesa também ajuda a compreender o mundo melhor.
Ministro, muito obrigada por falar com a Rádio Mora. Uma grande alegria falar com o senhor. Parabéns por esse dia tão importante. Como o senhor disse, não só para Portugal, para todos nós e também para a língua portuguesa. Hoje ouvimos ali no hall da Assembleia Geral, parabéns. Ouvimos muito obrigado.
Bom dia.
Bom dia, exatamente. Então, estamos caminhando nesse sentido.
E vamos ouvir cada vez mais. Olá, oi.
Pois é, vamos chegando lá. Muito obrigada, então, e uma boa viagem para o senhor.
Muito obrigado.
Obrigada.